A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem TCM 88. Por que devemos amar a igreja? Hoje de manhã, perguntaram-me se gostaria de compartilhar com vocês, ao examinar alguns dos distintivos que são preciosos para o coração do The Master's College, sobre o assunto da igreja local. Muitos de vocês sabem, é claro, que minha paixão é a igreja local. Meu amor é a igreja local. Muitos de vocês estavam conosco ontem. Tivemos um dia absolutamente inacreditável e inesquecível, quando agradecemos ao Senhor por 35 anos de ministério na Grace Church. Muitas vezes me perguntam por que sou pastor. Alguns de vocês viram esse artigo no The Signal ontem? Como você pôde perder isso? Quando eu estava sendo entrevistado pelo escritor para isso, e quando estava sendo entrevistado pelo escritor que escreveu o artigo no Times algumas semanas atrás, todos eles querem saber por que estou no ministério. Alguns deles me perguntaram por que não sou advogado, porque parece que gosto de discutir sobre as coisas. Alguns deles dizem: eu pensei que você estava no atletismo na faculdade e jogava futebol e tal, por que você não ingressou na carreira atlética? E até me perguntaram, por ter sido pastor por tantos anos, por que você ainda é pastor? Você não se cansa disso? Você poderia ser o presidente de uma escola e isso não seria trabalho suficiente para manter uma pessoa normal ocupada? Ou você pode ser um pregador e professor de rádio e talvez escrever alguns livros? Por que você continua pastoreando uma igreja? As igrejas não são lugares onde você tem muitos problemas? Não é difícil lidar com voluntários? Você tem que trabalhar com as pessoas que Deus lhe dá. Não é difícil preparar 2 sermões toda semana da sua vida e entregá-los? Não é difícil viver em um aquário e ter toda essa responsabilidade e tentar lidar com os pecados das pessoas, casamentos estragados, casas bagunçadas, filhos rebeldes e todos os problemas? Por que você faz isso? Por que a igreja é tão preciosa para você, para que, entre todas as coisas que você pode fazer com sua vida, você faz esta? E assim, ao abordar o tema da igreja hoje de manhã e apenas compartilhá-lo com você, há muito que pode ser dito. Eu escrevi vários livros sobre o assunto, e ontem à noite eu estava sentado na minha pequena poltrona azul e estava olhando alguns dos meus livros antigos, anotações e coisas, e dizendo: o que vou dizer a essas crianças em meia hora esta manhã sobre a igreja que vá deixar alguma impressão indelével neles? Eu poderia ler todo o livro de Atos, todo o livro de Efésios, ou qualquer outra coisa, e tentar desdobrar alguns dos princípios. Poderíamos falar sobre questões de liderança da igreja, ou governo da igreja, ou formato, ministério, ou qualquer outra coisa. E eu realmente fui dormir ontem à noite com absolutamente nada em minha mente, porque parecia que eu não conseguia pensar no que deveria compartilhar. Cheguei ao escritório hoje de manhã, sentei-me e pensei: por que estou na igreja? Essa é uma pergunta justa, e aqui está a resposta que escrevi neste pedaço de papel. Existem várias razões pelas quais eu amo a igreja, não apenas como pastor, mas como cristão. Se eu não estiver na Grace Church, se estiver em outro lugar na América, encontrarei uma igreja no dia do Senhor E se eu não estou pregando, o que é uma coisa rara, vou encontrar uma igreja onde eu possa simplesmente ir e estar. Eu quero estar em uma igreja. Eu amo a igreja. E eu vou lhe dar algumas razões. A principal razão pela qual eu amo a igreja é que ela é a única instituição que Jesus edifica e promete abençoar. Com tudo que Jesus poderia ter feito no mundo, tivesse o poder de fazer, ele apenas edificou uma instituição, a igreja. Em Mateus capítulo 16, Jesus disse: "Eu edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja." Sabe, é uma afirmação maravilhosa. Ele nunca disse que iria construir mais alguma coisa. Tudo o que ele disse que iria construir é uma igreja, não uma faculdade, nem um ministério de rádio. Ele apenas edificaria uma igreja. Uma vez, um repórter me disse: "Você deseja edificar a igreja? Você tem uma igreja em rápido crescimento. Você é movido por isso? Você tem um grande desejo de edificar a igreja?" E eu disse: "Não desejo edificar a igreja." Ele disse: "Por quê?" E eu disse: "Porque Jesus disse que iria edificar a igreja, e eu não quero competir com ele. Eu realmente não tenho nenhum desejo de edificar a igreja. Eu nunca pedi ao Senhor mais pessoas na Grace Church do que temos. É responsabilidade suficiente ter o que temos sem ter mais responsabilidade. Afinal, Hebreus 13 diz que tenho que prestar contas a Deus pelo que faço. Eu tenho que deixar o Senhor edificar a igreja e isso é uma enorme alegria para mim. Não faço parte de uma operação de edificação de homens. Eu nunca quis chegar ao fim da minha vida e olhar para trás e dizer: gostaria de saber se fiz isso ou Deus fez isso. Acho que tenho medo disso. E é por isso que realmente resisto a truques, intimidações, fórmulas e estratégias de marketing e qualquer outro tipo de coisa que venha à tona. Tudo o que sei sobre a igreja é que Jesus disse que ele edificaria sua igreja, e a Bíblia diz que ele edificaria sua igreja através do poder da palavra e do poder do Espírito. E qualquer outra coisa pode acabar em uma instituição edificada pelo homem. Não quero chegar ao fim do meu ministério, olhar para trás e dizer: foi Deus ou fui eu? Foi parte ele, parte eu? Quero poder olhar para trás e dizer: bem, eu apenas preguei a palavra. Isso é tudo que eu sempre preguei. E eu dependia do poder do Espírito Santo. Então é a igreja dele. Eu realmente não quero fazer parte de nada que Deus não esteja edificando. Uma vez me pediram para ser presidente de outra instituição e eu disse: não posso fazer isso, porque tenho que pastorear uma igreja. Eu quero estar em uma igreja. Eu tenho que fazer parte do que Jesus está edificando. Posso acompanhar algumas outras coisas que ajudam a igreja e fortalecem a igreja, como a faculdade ou o que quer que seja, mas tenho que derramar a minha vida na igreja. Vocês sabem, jovens, a maioria das pessoas que se formam no seminário, não entra no ministério de uma igreja? Isso é espantoso. É por isso que no seminário de mestrado estamos comprometidos em formar pastores mestres que possam expor a palavra de Deus como um compromisso de vida na igreja. É a aventura mais emocionante, criativa e eletrizante que alguém poderia ter. Ir junto com Cristo enquanto ele edifica sua igreja, ou como Denise cantou, ele edifica seu reino. Em segundo lugar, eu amo a igreja porque a igreja vai vencer no final. Eu sou parte de um vencedor. Muitas pessoas iniciam negócios que fracassam, sabia? Muitas pessoas dedicam sua vida a uma carreira e acabam com pouco ou nada. Algumas pessoas decidem que vão investir em finanças e investimentos e perdem tudo. Algumas pessoas decidem que vão iniciar um negócio e isso acaba de cabeça para baixo. Algumas pessoas entram em uma carreira e alguns anos depois é entediante e sem gosto. E não é uma aventura e realmente não importa. E quem se importa? Não tem um valor duradouro e não há garantia de que isso terá um grande impacto na mudança da sociedade. Mas vou lhe dizer o seguinte: despeje sua vida na igreja e você fará parte do vencedor. porque Jesus também disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno é uma declaração judaica referente à morte. As portas do inferno, simplesmente, um símbolo da morte para os judeus. E Jesus está dizendo isso: eu edificarei minha igreja e a morte não me impedirá. Veja bem, a morte é a arma mais poderosa de Satanás. Ele usou pela primeira vez em Cristo. Ele pensou que se ele pudesse matar o edificador da igreja, ele poderia matar a igreja. Mas o edificador saiu da sepultura. E então não apenas isso, mas ao longo da história da igreja, ele se esforçou para acabar com a igreja. Ele massacrou a igreja, matou a igreja. As pessoas morreram como mártires. E até hoje ainda estão morrendo como mártires por causa de Jesus Cristo. A arma mais poderosa que Satanás tem, no entanto, não pode acabar com a igreja. E qualquer estudante de história da igreja lhe dirá que o sangue dos mártires se torna a semente na qual a igreja floresce. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Satanás não arrancará ninguém da minha mão. Tudo o que o Pai decidiu resgatar será resgatado e ninguém se perderá no processo. E então Jesus disse em João 6: eu o ressuscitarei no último dia. Todo mundo que o Pai colocar a mão virá a mim. Todos que vierem a mim, eu irei abraçar, e todos que eu segurar serão ressuscitados no último dia. A igreja será vitoriosa. É por isso que, se você lê Hebreus capítulo 12, vê a igreja, o primogênito triunfante no céu, e eles estarão lá triunfantes, no total, em glória. Você vai para Apocalipse capítulo 5 e vê a igreja representada pelos 24 anciãos, e eles estão cantando: louvado seja o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. E lá estão eles em sua glória. Eu sou parte de algo que é eterno, sou parte de algo que é vencedor no sentido de que é eterno. Estou despejando minha vida na igreja que Jesus está edificando, e a arma mais poderosa de Satanás, a morte, não pode sequer parar. E algum dia a igreja totalmente intacta, com ninguém perdido, mas todos aqueles que o Pai atraiu, são guardados por Cristo, e nada os separará do seu amor, mas eles habitarão com Ele para sempre, na eternidade, enquanto a igreja glorifica e triunfa. E eu estarei lá, e você que ama a Cristo estará lá, e seremos os vencedores, e herdaremos a glória para todo sempre. Eu sempre quis estar no lado vencedor. Nem sempre foi assim, mas estou desta vez. A terceira razão pela qual amo a igreja é porque é a possessão mais preciosa, a mais preciosa, que Deus tem na terra. Você diz: como você sabe disso? Porque em Atos 20, 28, lemos o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho, conversando com os anciãos da igreja de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ouçam, para pastoreardes a igreja de Deus. E então isto, a qual ele comprou com o quê? O seu próprio sangue. Quão preciosa é a igreja! Quão preciosa é a igreja! Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Deus pagou preço infinito. O quê? Diz Paulo aos coríntios carnais. O quê? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Por quê? Porque fostes comprados por preço. O próprio Jesus Cristo sabia o preço e sentiu-o ao se ajoelhar no jardim naquela noite, com os discípulos caindo no sono. E ele disse: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Isso é mais do que eu posso suportar. derramar meu sangue enquanto minha vida é esmagada pelo peso dos pecados do mundo. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja porque Cristo amou a igreja. E ele amou o suficiente para dar seu sangue por ela. E não gosto quando as pessoas falam contra a igreja ou diminuem a igreja. É a única instituição que Jesus já edificou e a única que ele prometeu abençoar. E é a vencedora. É a vencedora. Todas as outras instituições e associações terminarão, e a igreja triunfante ocupará as glórias do céu eterno. E o preço inestimável, inacreditável, é assim que a igreja é preciosa. Há uma quarta razão pela qual amo a igreja. Eu amo a igreja porque é a expressão terrena do reino celestial. É a coisa mais próxima. Você está pronto para isso? Do céu na terra. É isso mesmo. Você se lembra de Mateus, quando Jesus estava pregando o Sermão da Montanha, e disse, e quando orardes, lembra disso? Como você deve orar? Pai nosso que estás nos céus. Repita comigo. Santificado seja o teu nome, venha a nós, pare ali mesmo. Venha a nós o teu reino. Agora, a próxima linha, faça-se a tua vontade e o resto, assim na terra como no céu. Agora, onde você acha que a vontade de Deus será feita na terra como no céu? Onde? No governo? No sistema educacional? Em nosso sistema de valores morais? Não. Há apenas um lugar onde a vontade de Deus no céu é feita na terra. Onde é? Na igreja. Em Mateus capítulo 18, há uma passagem muito, muito importante sobre a igreja. E eu só quero mencionar a você. Não quero demorar para desdobrar tudo isso. Mateus 18:15 diz isso. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Isso é bem simples, não é? As pessoas dizem às vezes, o que eu faço se vejo um cristão pecando? Vá até ele e diga que ele está pecando. Isso é bem claro. Basta ir até ele em particular e dizer, você está pecando. Você diz, sério? Sim, é isso mesmo. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Falo sério. Você realmente ganhará seu irmão se for a ele em particular e confrontar o pecado dele. Você vai ganhar seu irmão. Recentemente recebi um telefonema de um amigo querido e ele disse, eu tenho um amigo, você o batizou. Ele deixou sua esposa e vive com outra mulher. O que vamos fazer? Eu disse, bem, eu te encontro no sábado de manhã na igreja às 9 horas, no dia seguinte. E nós iremos e o confrontaremos, porque você precisa ir ao seu... É isso que diz. Não é tão difícil interpretar isso, é? Então fomos à casa dele. Ele estava voltando para a casa de sua esposa, da qual ele havia saído para ficar com outra pessoa. E nós estávamos na sala de estar. Estacionamos na esquina porque pensamos que ele poderia correr se visse um carro familiar. Então estávamos sentados na sala quando ele entrou para pegar algumas de suas coisas. É um choque ter John MacArthur sentado na sua sala de estar quando você está envolvido em imoralidade. E ele entra e diz, bah, bah. Ele não conseguia falar. O que você faz aqui? E nós apenas o confrontamos. E ele chorou e disse, eu quero me arrepender. Eu quero fazer o que é certo. E assim, nunca tive um relacionamento muito próximo com ele, mas agora ele me liga 3 vezes por semana porque eu lhe disse, você precisa me ligar 3 vezes por semana e me dizer que está vivendo uma vida pura. A esposa dele não era salva, não o aceitaria de volta. E ele tinha passado 1 ano tentando viver uma vida cristã e então destruiu o testemunho. Mas em certo sentido existe um vínculo entre nós dois agora que não é como nada que já existia antes. Agora, o que acontece se meu irmão não escuta? Se ele disser, sabe, eu não estou interessado nisso, saia da minha frente. Então você pega 2 ou 3 testemunhas e se junta a ele. E ele ainda não escuta. O versículo 17 diz, conte à igreja inteira, diga à igreja inteira. Você diz, por que você conta à igreja inteira? Para que todos possam se juntar a ele. E se ele ainda não escutar, você o expulsa como se ele fosse um incrédulo. Você diz, cara, isso é duro. Quer dizer, você não pode simplesmente correr pela igreja olhando para as pessoas e dizendo, você está pecando, é melhor você se arrepender. Vou contar para toda a igreja. Lembro-me de quando começamos o Siga Mateus 18, 20 anos atrás, mais ou menos, um pastor me disse, você vai esvaziar o lugar, você absolutamente esvaziará a igreja. As pessoas não vão aceitar isso. Bem, era quando tínhamos 500 pessoas. Nós não esvaziamos, nós apenas seguimos as instruções e Deus abençoou. Deus abençoou, porque acredito que os verdadeiros cristãos odeiam seus pecados e a responsabilidade desse tipo de confronto mantém você puro. Você diz, bem, é difícil de fazer. Quer dizer, quem sou eu para fazer isso? Eu tenho meu próprio problema. Então conserte seu próprio problema. Você fará isso? Você diz, eu não posso ir até ele. Tenho trave no meu próprio olho. Certo, tire isso. Então você pode trabalhar com seu irmão. Portanto, é uma espécie de autopurificação. Você diz, nós realmente devemos fazer isso? Sim, por quê? Versículo 18. Eis o porquê. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. Em outras palavras, se você for... Agora, o que você quer dizer com ligar e desligar? Bem, é um antigo termo rabínico. Dizer que alguém estava ligado significava que eles ainda estavam ligados por seus pecados. Eles não se arrependeram. Eles não o soltaram. Dizer que alguém foi solto significa que eles se arrependeram, se renderam e deixaram esse pecado ir. Então ele disse, veja, se você for à pessoa e confrontá-la e ela disser, vou continuar cometendo o meu pecado, não me importo com o que você diz, e você diz, então você ainda está preso no pecado. Isso já foi dito no céu. O céu já fez esse julgamento. Entendeu isso? O que quer que você prenda e diga, você ainda está preso nisso, já estará preso no céu. Então você está simplesmente fazendo na terra o que o céu, o quê? Já fez. Se você for às pessoas e elas se arrependem e confessam e soltam esse pecado, e você diz, você está livre do seu pecado porque se arrependeu e o confessou, então o que você diz sobre ela ser desligada já foi dito no céu. Você sabe o que está fazendo? Você está fazendo na terra o que foi feito onde? No céu. É assim que o reino opera na terra. É assim que o reino funciona aqui embaixo. Estamos tentando reproduzir o reino na vida da igreja. Ele continua no versículo 19 e diz, em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Deus estará com você. Deus, porque Deus quer que isso seja feito na terra como no céu. Você acha que eles toleram o pecado na igreja no céu? Fariam isso? Não. Você acha que Deus pode tolerar mais o pecado na igreja na terra? Não. Ele também não gosta disso daqui também. E então ele diz, se você apenas for lidar com isso, eu irei com você. Ele dá um passo adiante no versículo 20. Ele diz, onde dois ou três de vocês estiverem fazendo isso em meu nome, Jesus diz, eu também estarei lá. Você tem a aprovação de Deus, a presença de Cristo. E quando lida com o pecado na igreja, na terra, está fazendo na terra o que o céu já fez. Você está tornando a igreja como o céu. Você está purificando a igreja como o céu é puro. Veja bem, a igreja é a expressão terrena do reino celestial. Eu quero viver na igreja. Eu quero fazer parte da igreja. Eu quero estar lá toda vez que eles abrirem as portas, porque este é o meu lugar. Eu não quero ser um participante ocasional no céu. Você quer? Eu não quero visitar o céu. Eu quero ir para lá e lá ficar. Eu quero viver no reino. É por isso que amo a igreja. Você diz, bem, a igreja não é tão boa. Bom, não é o que o céu é. mas é muito melhor do que qualquer outra instituição humana, e quero dar minha vida para torná-la o mais próximo possível do céu. Há outra razão pela qual eu amo a Igreja, não apenas porque é a única instituição que Jesus já edificou e prometeu abençoar, e porque é a vencedora no final, e a coisa mais preciosa na Terra, e a expressão terrena do Reino Celestial, mas é o local de adoração, é o local de adoração. Ah, eu sei que posso adorar a Deus em meu espírito. Filipenses 3:3 diz que adoramos a Deus em espírito, sei disso. Posso adorar a Deus em meu próprio coração, sozinho, mas há algo que absolutamente me eleva para fora de mim mesmo na adoração comunitária, não é verdade? Quando Denise estava cantando esta manhã, o desejo da minha alma deve ser usado, quer dizer, senti as lágrimas nos meus olhos. Você sentiu? Porque eu estava sentindo com todos vocês o senso de responsabilidade que todos temos para dar nossas vidas em total devoção a Cristo e servi-lo. Esse tipo de dinâmica comunitária que acontece quando nos reunimos aqui, você não vai ter ficando sentado no seu dormitório sozinho. Há uma dinâmica. É por isso que em Hebreus 10 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Por quê? Porque vocês se estimulam uns aos outros a amar e a boas obras na dinâmica de um culto comunitário. Eu preciso disso. Eu preciso sentar no banco e ouvir a palavra de Deus pregada para mim com alguém sentado ao meu lado que me conhece muito, muito bem, para que eles saibam que eu sei disso e possam me responsabilizar por viver isto, certo? Você diz: eu não vou à igreja, eu compro as fitas de John MacArthur e Chuck Swindoll. Dá um tempo. Você pode ouvir uma fita de John MacArthur, Chuck Swindoll, e ninguém no mundo sabe que você é responsável pelo que ouviu, porque ninguém sabe que você ouviu, certo? Sua responsabilidade vem nos relacionamentos. Isso é tão ruim como Martin Marty disse sobre o senhor e a senhora religião invisível, que sentam em casa e assistem à TV, e essa é sua igreja. Você precisa da responsabilidade comunitária de se sentar bem ali com as pessoas que o conhecem, e agora elas sabem que você sabe o que acabou de ouvir e é responsável por vivê-lo. Não há substituto para a igreja. Essa é uma das razões pelas quais temos capela, porque todos sabem que todos sabem o que foi dito. E então é um lugar para adoração, é um lugar para edificação, é um lugar para ser ensinado. Chegamos lá para adoração e edificação. Hoje, algumas pessoas pensam que a igreja é um lugar para os incrédulos virem. Eu não acredito nisso. Não há uma palavra no Novo Testamento que diga que um culto na igreja deve ser projetado para um incrédulo. Nenhuma palavra. Isso mesmo. Não projetamos cultos religiosos para incrédulos. Não nos reunimos para evangelismo. Nos reunimos para edificação e adoração. E nos dispersamos para evangelizar. Não congregamos para pregar repetidamente, repetidamente e repetidamente, e sobre o evangelho simples, para descobrir uma maneira de entreter os incrédulos. Esse não é o propósito da reunião da igreja. A igreja se reúne para que possa adorar a Deus comunitariamente e se estimular para amar e fazer boas obras, e possa ser edificada e responsável pela verdade que está ouvindo, e depois se espalha para tocar o mundo. Em 1 Coríntios há um comentário muito interessante, diz o apóstolo Paulo, e acho que a maioria das pessoas nem sabe que está lá. Você meio que passa por cima disso. Ele está olhando para a igreja de Corinto, que é simplesmente um caos total. Ele diz, olhe, versículo 23, se toda a sua igreja se reunir e todo mundo falar em línguas, o que acontecerá se um incrédulo entrar? Agora, isso não é uma afirmação interessante? Ele diz, olha, se você está tendo igreja e todo mundo está falando em línguas, o que acontecerá se um incrédulo entrar? Você sabe o que primeiro me impressiona sobre isso? O ponto principal da igreja não é para os incrédulos, Mas imagine, um deles pode até vir, um incrédulo pode vir. É possível, quer dizer, não é como se fosse o plano, certo? Você diz, o que você fará se um incrédulo aparecer? Como que coisa estranha, mas parece acontecer. Não nos encontramos para os incrédulos. Se o incrédulo chegar e você estiver fazendo isso, ele dirá, essas pessoas estão loucas, todo mundo falando em línguas. Mas se todos estão profetizando, o que isso significa? Isso não significa alguma experiência estática, esotérica, ou seja, se você estiver declarando a verdade de Deus, se eles vierem e alguém estiver ensinando a palavra e declarando a palavra, então o incrédulo entrará e ele será convencido pela devoção de todos à palavra de Deus. E ele será chamado a prestar contas por todos. Os segredos de seu coração são revelados, e ele cai de cara e adora a Deus e diz, uau, Deus está aqui. Você não precisa criar algum tipo de zona de conforto para os incrédulos e tentar atraí-los para a igreja. Mas se eles vierem e eles escutam a sua adoração, e eles escutam e eles ouvem a palavra sendo ensinada poderosamente, e não há poder como a palavra, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e eles veem que todos vocês se submetem à palavra, e todos vocês estão adorando a Deus, ele vai cair de cara e dizer, Deus está aqui. Isto é incrível. Alguns domingos atrás, alguns de vocês estavam lá no domingo à noite. Eu acho que foi antes do início das aulas. Um jovem entrou no batistério. Ele era homossexual, morrendo de AIDS, e disse, eu vaguei pelas áreas periféricas desta igreja sozinho. E ele disse, John, a primeira coisa que você fez foi se levantar e ler o Salmo, um Salmo que nunca ouvi na minha vida. E então ele recitou 10 versículos literalmente que ele havia memorizado naquele Salmo. E era sobre as correntes serem quebradas e os prisioneiros serem libertados. E aqueles que estão à beira da morte receberem nova vida. E ele disse que as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. E eu me sentei naquele culto e observei um povo que adorava a Deus. E ouvi dizer que Deus era um Deus libertador, curador, restaurador e libertador. E no final daquele culto entreguei minha vida a Jesus Cristo. Há 3 semanas, ele disse, eu não apenas não tive um encontro homossexual, e eles, às vezes, chegam a 5 por dia, mas eu não tenho desejo por isso, e nunca tive desde o momento em que entreguei minha vida a Cristo. Não criamos um culto para homossexuais para fazer com que eles se sintam amados e confortáveis. Um homossexual escutou o poder da palavra de Deus e a adoração comunitária do povo de Deus e ele caiu de cara para adorar a Deus. É por isso que amo a igreja. É um lugar para adoração e é um lugar para edificação. E então, um último ponto. É o ponto inicial da evangelização mundial. É o ponto de partida da evangelização mundial. Você entra no livro de Atos, no Novo Testamento, e eu nem vou gastar um tempo para analisá-lo. E você verá que foi a igreja que enviou todos os missionários. Sempre havia esse tipo de prestação de contas. Sempre havia esse tipo de conexão com a igreja local. Lá estavam eles. Leia Atos capítulo 13. Lá estavam eles, Paulo e Barnabé, com 3 outros pastores na igreja de Antioquia. Havia 5 desses caras. Eles estavam simplesmente pastoreando a igreja em Antioquia e, de repente, ao se reunir e compartilhar, o Espírito de Deus começou a incitar seu coração e a mensagem vinda do Espírito era «Separe 2 de vocês, Paulo e Barnabé, e envie-os para o mundo». E eles saíram da igreja local e a evangelização mundial aconteceu. Mas não era apenas para esse tipo único de pessoas. Era para todos em quem o Espírito de Deus habitava, porque Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Onde? Na igreja, no vestíbulo, no saguão? Não. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e o quê? Todos os confins da terra. A igreja é o ponto de partida para a evangelização mundial. Eu amo ser presidente de uma faculdade. Eu amo isso porque eu amo vocês. Eu simplesmente amo ver Deus mudar suas vidas. É simplesmente uma alegria sem fim. E eu amo a emoção, a empolgação e a aventura de ver Deus construir essa faculdade. E amo ministrar no rádio, porque adoro ensinar e adoro escrever livros, porque adoro expor a verdade e divulgá-la. Mas se eu perdesse tudo isso, seria completamente realizado no amor da igreja, despejando minha vida nessa instituição gloriosa. Jovens, espero que vocês entendam minha paixão pela igreja e espero que vocês a amem. Jesus amou o suficiente para dar seu sangue por ela. Vamos nos curvar em oração. Pai, obrigado pela igreja. Obrigado por nos fazer parte disso. Não existe cristão que não esteja na igreja. Há apenas alguns cristãos que parecem não entender o quão preciosa é para ti. Torne-nos homens e mulheres da igreja que a amem em todas as suas imperfeições, todas as suas fraquezas. A igreja não é um lugar perfeito, sabemos disso. Mas com certeza é um hospital para pessoas que sabem que estão doentes e sabem quem é aquele que cura. Obrigado por nos fazer parte disso. Em nome de Jesus, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.